Convido os senhores vereadores presentes à Câmara para que ocupem seus lugares em plenário. Ficando a Comissão de Administração e Infraestrutura com a responsabilidade de condução dos trabalhos. Portanto, na mesa para a condução da audiência pública, convido os membros da comissão, presidente Edson Souza, vereador Ademir e vereador Marcos Vinícius. Pedido da Comissão de Administração, convido também para que faça parte da mesa o vereador Renato Ferreira, que foi o autor do requerimento para a realização dessa audiência pública. Convido também para que faça parte da mesa para explanação e condução dos trabalhos o representante da Polícia Militar, o subcomandante da região de PM, aqui representando o Coronel Cavalhais, o Tenente Coronel Marcelo. Representando a Polícia Civil, delegado Marco Antônio Noronha. Pela Prefeitura Municipal de Divinópolis, o chefe de gabinete do seu prefeito Galileu Machado, Dr. Djalma Guimarães. Representando a Câmara de Dirigentes Logistas, a presidente Alexandra Barros. Pelo Sincomércio, o presidente Gilson Teodoro Amaral. E a pedido também da presidente da CDL para que dê contribuição junto à mesa, representando o PROCON, o senhor Ulisses. Gostaria de registrar os vereadores que estão em plenário para conhecimento dos presentes. Está aqui o vereador José Luiz da Farmácia, à minha direita, à minha esquerda, da frente, dos fundos para o início do plenário, vereador Sargento Elton, vereador Nonato, também na bancada à superior, o vereador Roger, também o vereador Eduardo Print Júnior. O vereador Ademir, que está de pé, também fará parte da mesa, porque é membro da Comissão de Administração. A audiência pública, ela funciona da seguinte forma, para que todos os presentes possam entender. No início, os vereadores que a convocaram vão fazer uma explanação dos motivos que levaram à realização da audiência pública. Na sequência, conforme acordado com as entidades que os procuraram, haverá uma breve explanação da CDL apresentando os motivos, as causas de o comércio informal, que é o tema da audiência pública de hoje, estar motivando essa reunião com a presença de todos vocês. Na sequência, feitas as explanações da mesa, com o tempo já especificado, será franqueada a palavra ao público presente. Todos os representantes de entidades, enfim, todas as pessoas que estão aqui no plenário têm direito e têm acesso à fala durante a audiência. Apenas não estão compondo mesa por questão da limitação de espaço também e por causa da própria organização da audiência que aconteceu previamente com essas entidades e instituições envolvidas. Mas todos podem se inscrever para falar. Quem deseja fazer uso da fala, pode erguer o braço. O Lucas é servidor da Câmara de Divinópolis, que está aqui à minha direita. Ele vai se dirigir até vocês para colher o nome e a entidade. E no momento oportuno, cada um de vocês, então, poderá fazer uso da palavra. Lucas, se já quiser começar a colher as inscrições, até porque são muitas pessoas presentes, fiquem à vontade. O tempo de inscrição, nós geralmente deixamos 40 minutos a partir do início para que todos se manifestem com o desejo de falar. até para que depois isso não atrapalhe o fluxo da audiência, porque é o momento da mesa, na sequência o momento do público, e logo em seguida os vereadores em plenário também trazem as suas contribuições, e ao término, aqueles que podem resolver as demandas vão trazer aqui as soluções que eles propõem a partir do que vocês sugeriram ou demandaram. Então, quem deseja se inscrever já pode fazer a inscrição, que daqui a cerca de 40 minutos eu vou encerrá-la e a partir deste momento eu não terei mais como receber inscrições, porque serão chamados nominalmente aqueles que terão direito à fala no plenário da casa. Trazidas essas orientações, peço mais uma vez que todos possam contribuir da maneira mais respeitosa possível. Sabemos que o tema é delicado para alguns, mas acreditamos que todos aqui podemos agir dentro da política do respeito, da boa convivência. Afinal, o objetivo da Câmara Municipal é encontrar uma solução que seja a melhor para a cidade e para todas as partes envolvidas. Dito isso, que seja uma boa noite de trabalho para todos. Convido o presidente da Comissão de Administração, o vereador Edson Souza, para cumprir os ritos formais de abertura da audiência.
Boa noite a todos e a todas. Eu queria aqui, à vez, numa audiência pública, à vez a gente comete alguma falha. E tem uma falha nossa, da mesa, e eu queria corrigi-la aqui, convidando o Milton da Defon, que representa a Associação Deficiente, para compor o plenário e conduzir ele ao lugar do vereador Dr. Delano, uma vez que o doutor Delano está representando essa casa um outro compromisso. Então, Milton da Defon, eu gostaria que você fizesse parte conosco. É uma pessoa muito importante. Dando sequência, eu queria agradecer a todos, né? Nós vamos discutir aqui hoje o problema... E o coronel... Faz favor, fique de pé. Como é que o senhor chama? Fátima, faz a gentileza. Senta conosco aqui também, para ser uma voz desse debate, dessa busca, dessa solução... Eu queria deixar-se aqui de início de reflexão um pensamento de um grande médico, de um grande psicanalista, Lacan. Um problema não solucionado é um problema mal colocado. O problema é nosso. Aqui da comunidade de Divinópolis, nós vimos um problema. O problema não é de Pitangui, não é de Belo Horizonte, o problema é da comunidade de Divinópolis. E eu tenho certeza que com urbanidade, respeitabilidade, elegância e educação, nós vamos colocar o nosso ponto de vista. Nós estamos aqui discutindo um problema dessa sociedade chamada Divinópolis. Chamada Divinópolis. E para antes do início, foi falha a minha também, o coronel Marcelo. Falei, eu estava aqui agora. Coronel, por favor, senta conosco no plenário. Esse pedido dessa audiência pública, ela foi definida pelo presidente, pelo vereador Edemir e pelo vereador Marcos Vinícius, que compõe a comissão permanente dessa casa, da Comissão de Administração Pública. Mas a comissão, ela foi provocada pelo honrado, competente e zeloso vereador Renato. E nós, da Comissão de Administração, enquanto a gente estiver à frente, nós vamos acatar e deferir todo pedido que chegar à comissão. Todo pedido de audiência pública já é próprio do vereador Denis, do vereador Marcos Vinícius, aquilo que for o tema de audiência pública. Nós não vamos estar preocupados com o quantitativo. Aquilo, requerimento, já é prática do vereador Denis, do Marcos Vinícius, definirmos, para que juntos podemos sonhar e discutir. O que atrapalha a caminhada da humanidade, com toda certeza, foi e é, será o preconceito. Espero que nessa noite nós não tenhamos preconceito de um bom debate. Vamos debater baseado no Estado Democrático de Direito, na legislação vigente e com toda a sabedoria. Passo a palavra para o secretário, para que ele possa fazer leitura do requerimento e as justificativas pendentes.
Requerimento número 115/2017. Os vereadores que o presente subscrevem, membros da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no artigo 272 do Regimento Interno e atendendo ao requerimento número 104/2017 do vereador Renato Ferreira, requerem de Vossa Excelência que seja aprovado a realização de uma audiência pública no dia 22/6/2017, às 19 horas, no plenário da Câmara, com o objetivo de discutir o combate ao comércio ilegal e campanha pela legalidade. Divinópolis, 29 de maio de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que o presente subscreve vem por meio deste cumprimentá-los e na oportunidade justificar sua ausência na audiência pública, comércio ilegal e campanha pela legalidade, que será realizada nesta quinta-feira, dia 22 de junho de 2017, por motivo de agenda com assuntos de igual importância e relevância. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Janete Aparecida. Ofício número 52/2017. Cordialmente, senhor presidente, cordialmente sirvo-me do presente para justificar minha ausência na audiência pública sobre o combate ao comércio ilegal, que será realizada no dia 22/6 às 19 horas, devido a compromissos agendados anteriormente. Atenciosamente, Vicente de Paula Silva, Nego do Buriti. Ofício 193/2017. Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio destes, nos termos regimentais, informar a Vossa Excelência que, em virtude de compromissos anteriormente agendados, não será possível estar presente na audiência pública para discutir sobre o combate ao comércio ilegal e campanha pela legalidade, que será realizada no dia 22 de junho de 2017, no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis. Dr. Delano Santiago. Sem mais, senhor presidente.
Em votação, a leitura da ata anterior. Aqueles vereadores que foram favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado a leitura da ata da reunião anterior. Meus conterrâneos, a maior invenção coletiva do homem é a cidade. A cidade tem uma alma. Uma cidade do porte de Aparecida do Norte, ela não pode ser comparada com uma cidade metalúrgica. Uma cidade igual a Divinópolis e diferente de Brasília. A cidade tem uma alma. A cidade reflete o caráter, o sonho e a utopia da história desse povo. A cidade, ela é feita, ela é destruída e construída a cada amanhecer. A cidade sem erro histórico. A cidade é a invenção do homem. Os gregos tinham consciência disso. Com todo sonho, com toda mazela, com toda utopia, a cidade é a grande invenção. Nós vamos de hoje tratar de um assunto que teve o olhar desse poder. Esse poder que tem a função constitucional de fiscalizar as condutas daquele que executa. E quero fazer uma confissão. Eu tenho mais dois compromissos hoje. E já estava agendado. Mas quando o vereador Renato entra com o requerimento, eu, o Ademir e o vereador Marcos Vinícius, nós já temos o compromisso político de deliberar todo a audiência. Portanto, quero parabenizar o vereador Renato por provocar essa situação para que possamos buscar uma solução do fato em tela que foi requerido por essa audiência pública. Eu vou ter que sair. Não que esse assunto seja de menor importância, porque eu já tinha na data de hoje, há mais de 30 dias, um compromisso agendado e eu já estou atrasado. Portanto, com muito orgulho, eu passo a condução dos trabalhos por esse vereador honrado que o povo de Divinópolis trouxe para cá para fazer esse belíssimo trabalho que ele está desenvolvendo, o vereador Renato. Por favor, assuma a presidência dos comandos do trabalho.
Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Eu queria aqui primeiramente agradecer à Comissão de Administração, ao nobre vereador Edson de Souza, ao Ademir, ao Márcio Vinícius, por ter ajudado a agilizar essa audiência, que é de suma importância para o nosso município. E, graças a Deus, desde fevereiro, estamos trabalhando nessa comissão, junto com Alexandre, a Cid, vários membros da cidade, tentando buscar o que é melhor para a cidade. Hoje, está praticamente impossível transitar no centro da cidade. O nosso amigo Milton da Defon, há anos, a gente vem trabalhando nessa questão. Os deficientes visuais, os cadeirantes, infelizmente, está um caos. E nós precisamos de achar a solução para esse problema. E, graças a Deus, nós vem tentando buscar essa solução, juntamente com o setor privado, a CDL, a CID, várias entidades, junto ao poder público. Mas só que nós precisamos dar uma resposta rápida à população. Foi onde que nós tivemos essa oportunidade de estar convocando essa audiência para tentar achar a solução. O povo precisa de uma resposta rápida. Nossa rua está se tornando um caos. E com isso, eu acho que com essa audiência, nós temos já saído aqui com algumas ações já propostas de imediato. E nós não podemos esperar mais, não. E agradecer a presença de todos. Eu volto os trabalhos ao Silvio para conduzir os trabalhos. Muito obrigado.
Bom, vamos convidar neste momento a Alexandra Bass, que é a presidente da CDL, e ela preparou uma apresentação para explicar as demandas do setor que ela representa hoje aqui na Câmara Municipal. Na sequência, vamos trazer demais integrantes da mesa também para suas contribuições e logo em seguida a palavra será franqueada ao público presente. Alexandra, 10 minutos então para expor as demandas da CDL.
Boa noite a todos e a todas. Esse momento foi muito esperado e eu tentei resumir e o diagnóstico que nós encontramos com relação ao comércio ilegal de nossa cidade. Eu quero registrar aqui a presença de vários lojistas associados à CDL, É uma honra representá-los aqui nesse momento. Quero registrar também a presença do presidente da CDL de Uberaba e Itapecerica, mostrando quanto esse movimento logista é forte. Nós somos a parte da sociedade que trabalha, que gera riqueza, que paga impostos e que gera emprego. Então é com toda essa responsabilidade e com esse carinho que eu venho mostrar para vocês o resultado de várias reuniões que tivemos, debatendo, estudando e planejando, né, uma série de estratégias para realmente enfrentarmos essa questão do comércio legal. Então vamos lá. Essa comissão, nós estamos reunindo tem mais ou menos uns 3 meses. E nós montamos ali, né, um objetivo, a conscientização da população e do poder público da necessidade de combater essa prática comercial. Colocamos ali um triângulo, né, onde tem os três vetores da sociedade civil organizada, os órgãos públicos e o poder público municipal. Nos últimos 5 anos, a CDL, juntamente com as demais entidades representativas da classe empresarial de Divinópolis, vem chamando a atenção do poder público municipal quanto ao crescente aumento dos ambulantes ilegais em nossa cidade. Foram feitas várias reuniões na CDL e junto aos gestores da administração passada. Mas, infelizmente, a resposta era sempre a mesma. Falta de estrutura, falta de material, tanto o material e principalmente o material humano, para uma efetiva fiscalização que pudesse dificultar, reprimir, impedir a atuação desses ambulantes ilegais. Aliada à falta de estrutura, os agentes enfrentavam a falta de entendimento da população sobre os malefícios que essa prática causa a todos. Assim, em 16 de março de 2017, a CDL convidou todas as entidades e autoridades relacionadas para uma reunião onde se pretendia criar uma comissão permanente de combate ao comércio ilegal. Na comissão, os membros efetivos, como a CASP, a CID, o Sincomércio, a Polícia Civil, Militar, a Secretaria Municipal do Planejamento, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a CETRANS, além da Câmara Municipal, através do vereador Renato Ferreira. Nesses 3 meses, fizemos 7 reuniões, além das visitas às autoridades envolvidas, como a Polícia Federal, a Receita Federal e Estadual, o Ministério Público, a Polícia Militar e ao PROCON. Ali no vídeo, vocês viram, né? Inclusive, nós tivemos contato, o cuidado até de registrar a lista de presenças. Então, nós visitamos todas essas autoridades. Todos, sem exceção, afiançaram sua palavra que, dentro de suas respectivas responsabilidades e competências, iriam atuar em conjunto com os agentes da prefeitura nesta importante missão. Com o apoio de todos estes órgãos, passamos a discutir a necessidade de conscientização e apoio de toda a comunidade, inclusive dos ambulantes legalizados. E a partir daí, efetivamente, as ações fiscais que devem acontecer. Vejam que o cenário que temos hoje em nossa linda cidade não afeta somente o comércio legalizado, ou seja, não afeta apenas os lojistas. Os fundamentos da necessidade de compreensão de todos são vários, mas destacamos 5 deles. A mobilidade humana, que tanto aprendemos com a CETRANS. Esse conceito de mobilidade urbana evoluiu para mobilidade urbana, o conceito de mobilidade urbana evoluiu para a mobilidade humana. Os nossos passeios hoje não se prestam mais para um dos nossos direitos básicos, o ir e vir. São várias reclamações todos os dias, onde pessoas com dificuldades de caminhar, como as pessoas com baixa visão, os cadeirantes, os idosos, as grávidas, são agredidos verbalmente por aqueles que resolveram transformar os passeios em verdadeiros balcões de comércio. O segundo ponto, a concorrência desleal. O ambulante vende o mesmo produto das lojas e não tem despesas com aluguel, não tem despesas com empregados e não pagam nem o imposto. Como manter essa loja em funcionamento? Essa é a grande pergunta. O terceiro ponto, a queda de arrecadação. É sabido que todos os governos passam por dificuldades financeiras, com queda na arrecadação de impostos, o que causa dificuldades na área de saúde, de educação, segurança. Cada mercadoria que é vendida por um ambulante ilegal é imposto a menos em todas essas áreas. O quarto, a queda do emprego formal. Se os lojistas estão vendendo menos, fatalmente ele terá que demitir o seu empregado com a carteira registrada, uma vez que ele não paga somente salário, ele paga inúmeros encargos. E quinto, eu quero destacar a impossibilidade de proteção do consumidor. A lei de defesa do consumidor não tem nenhuma efetividade junto ao ambulante legal, uma vez que o consumidor que adquirir uma mercadoria estragada ou falsa não sabe onde vai encontrar esse ambulante para poder acioná-lo no PROCON. E ainda, não podemos esquecer da segurança. Não são raras as vezes que os pedestres são empurrados para a rua, correndo o risco de serem atropelados. Também temos a situação em que alguns destes ambulantes ilegais são, na verdade, criminosos que estão a serviço do crime organizado. Feita esta primeira consideração sobre a necessidade de apoio da comunidade às ações, passaremos a observar a situação dos agentes públicos, que têm o dever legal de efetivar a fiscalização. Registra-se que no município, no momento, possui 9 fiscais de postura e um veículo em péssimo estado de conservação. O trabalho destes 9 guerreiros não se resume apenas aos ambulantes. Eles fiscalizam desde lote sujo até mesas de bar nas calçadas. Em junho do ano passado, ao regulamentar a carga horária dos agentes de trânsito, esta casa aprovou, através da Lei 8.166/2016, o seguinte artigo. Fica atribuído aos agentes de operação e fiscalização de transporte e trânsito a competência concorrente com os fiscais de postura do município, de fiscalização de posturas públicas, mormente naquilo que for concernente à legislação específica de trânsito, tanto de veículo quanto de pedestres. A Sociedade Divinopolitana agradeceu e os lojistas aplaudiram. Por quê? A CETRANS tem um melhor aparelhamento, uma vez que possui 36 agentes que trabalham 24 horas por dia, 7 dias da semana, além de possuir vários veículos e demais condições estruturais para que os trabalhos pudessem realmente acontecer. No mais, é sabido que a simples informação da possibilidade de fiscalização por parte dos agentes da CETRANS já faz diminuir a atuação dos ambulantes. Assim, há necessidade que o Poder Público Municipal, através de seus agentes, seja os fiscais de postura, ou seja, os agentes da CETRANS, cumpram com seu papel de fiscalizar, de apreender mercadorias e coibir, dentro da legalidade, a instalação dos ambulantes ilegais. E cabe a nós, cidadãos, que pagam seus impostos, apoiar a atuação destes guerreiros no cumprimento de suas obrigações. No mais, é fundamental que não adquiramos as mercadorias dos ambulantes ilegais, pois é um barato que sai caro. Compete a todos nós o importante papel de cobrar que as autoridades, dentro da estrita legalidade, cumpram com seu papel, conforme convém a um país que deseja e precisa ser grande, pois grande é o seu povo. É o nosso país, é a soma destas cidades. Queremos, precisamos, merecemos uma Divinópolis mais limpa, uma Divinópolis legal. E isso depende de nós. Obrigada.
Caso alguém tenha chegado após o início da audiência, nós vamos encerrar dentro de 10 minutos o prazo para que os interessados em falar se inscrevam. Quem não se inscreveu e está presente e assim deseja, basta erguer o braço que o funcionário da Câmara Municipal irá se dirigir até você para colher os dados. Após o encerramento das inscrições, não será possível se inscrever novamente. Dando sequência, eu vou convidar a Fátima, que está aqui representando os trabalhadores do Camelódromo, para trazer sua contribuição.
Baixa, eu sou pequenininha, né? Tá bom. Boa noite a todos. Até que enfim, né, gente? Nós estamos nessa casa respeitada, digna da população divinopolitana. Eu, como vice-presidente do Camelódromo, há 9 anos, nós estamos sendo jogados, fomos jogados ali, esquecidos. Todos os dias nós reclamamos, nós pedimos ajuda ao órgão público de Divinópolis, somente à prefeitura. Estamos lá direto, lá com os fiscais da prefeitura, pedindo fiscalização. Nós, isso está acontecendo em Divinópolis, nos passeios, é uma lei do município. Quando foi criada essa lei, retirou nós da rua e colocou nós ali na rua São Paulo. Eu acredito que agora vai fazer alguma coisa. Tudo está acontecendo, nós já previmos isso, nós camelores há 30 anos, 40 anos na cidade, entendeu? E nós também estamos ali pedindo socorro, socorro há 9 anos. Eu espero que essa casa, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os órgãos públicos de Divinópolis, os vereadores, entendeu? Faça alguma coisa pelos nossos passeios na nossa cidade. A população está reclamando. E tudo que acontece ruim é os camelô. Camelô não. Nós estamos ali todos os dias, de 7 da manhã às 6 da tarde. Sabemos onde nós estamos, todos conhecem as nossas carinhas, que todos os camelôs é mais de 20 anos na rua, lutando ali pelas suas famílias. Você entendeu? Nós também estamos ali prejudicados, como os lojistas também estão, como a CDL também está, todo mundo. Você entendeu? Eu acredito que agora nós estamos pedindo socorro. Por isso que essa casa aqui fez a reunião, porque as reuniões nós já estamos pedindo há muito tempo. Teve uma reunião, eu fui com o vice-prefeito, conversei lá, fomos convidados aí, prometeu para nós que antes do Natal, a rua, com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Receita Federal, seria limpa. O que aconteceu? Nada, já tem 90 dias que estão aí trabalhando, todos precisam de trabalhar, eu também fui camelô igual a eles um dia, entendeu? Então eu espero que essa casa, os órgãos públicos, façam alguma coisa. Porque tudo de ruim que acontece na cidade é os camelôs. Nós somos camelôs credenciados há mais de 30 anos. Entendeu? Nós dizemos um pouquinho de respeito também. Eu, como vice-presidente, eu peço um pouquinho de respeito também, entendeu? Porque nós, né, merecemos um pouquinho de atenção lá de todos também. Que nós somos ali unidos, um em cima do outro, sem um banheiro, sem nada ali, sem nada. Nós somos julgados ali, como uma coisa ruim na cidade, como lixo. E nós não somos lixo, nós somos pais de família. Nós dependemos dali, nós cuidamos da nossa família, nós pagamos escola para os nossos filhos, nós cuidamos dos nossos pais. Dali que nós tivemos nosso sustento, nosso ganha-pão, do nosso trabalho, honesto, entendeu? Dia após dia. Muito obrigado, seu convidado, por receber nessa casa.
Vamos continuar com demais integrantes de entidades convidadas, as quais estão sendo destinados 5 minutos de fala, e na sequência, público presente. Eu passo agora ao Milton Henriques, que aqui representa a Associação dos Deficientes do Oeste de Minas, a ADEFOM. Milton, fique à vontade.
Meron, boa noite a todos e a todas. Quero aqui agradecer essa oportunidade, principalmente ao Oeste de Souza, que me convidou para estar aqui nesse momento. Lembrando aqui a, né, a presidente da CDL, que a ADEFOM também fez parte dessa comissão, né, com muita honra, e quero aqui agradecer por nos ter convidado para fazer parte. Entendo que a Constituição Nacional, um dos artigos que nos dá assim alguma credibilidade maior, que é o direito de ir e vir nosso, está realmente sendo impedido. Eu quero dizer que sou pessoa com deficiência visual, ainda tem um resíduo pequeno, mas tem um resíduo, mas tem muitos colegas lá da ADEFOM que não enxerga nada, não vê nem a luz do dia. Além daqueles que usam bengalas, muletas, aparelhos ortopédicos e os usuários de cadeira de roda principalmente, que muitas das vezes tem até dificuldade para desviar do trajeto que está fazendo. E hoje nós estamos começando novamente, voltar lá no passado, na época do Demetrio, qual nós temos aqui que agradecer e valorizar o apoio que ele nos deu nessa mudança, embora que não foi aos contentos dos camelôs lá do camelógrafo, que a gente gostaria que fosse mais bem assistido, como aqui foi reclamado, mas entendemos que algo pode ser feito para melhorar. Agora, o que eu não acho justo é tirá-los da onde eles estavam e deixar que outros ocupem os espaços deles para concorrer com eles mesmos. Além de concorrer com eles, né, que está legalizado, concorrer também com os lojistas, como já foi dito aqui. E tirar o nosso direito como cidadão garantido, que é, que hoje nós fazemos questão absoluta de frisar, nós queremos ser cidadão de direito e de deveres. Nós queremos ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. E eu digo que muitas das vezes a gente pergunta, será o que que está passando pela cabeça de quem detém o poder? Porque nós defendemos que essa atribuição fosse dos agentes do CETRANS, por ser um contingente maior, e além disso, está todos os dias nas vias públicas cumprindo a sua função. Se essa atribuição, que no Código de Trânsito é legal, não tem impedimento, nós já tivemos cuidado de consultar o nosso jurídico, e com muito custo foi dada essa atribuição a eles no ano passado, e nós estamos em junho já, e eles assim não fizeram essa atribuição, foi dada a eles. Já mexeram na carga horária deles, mas a função que foi dada para compensar a carga horária que foi reduzida, não foi exercida. E aonde que está o poder público nisso aí? Onde que estão os fiscais do público? Os fiscais, nossos fiscais. Agora, será possível que isso pode continuar do jeito que está? Claro que não. Com isso, houve essa invasão total que está aí. Hoje, em algum lugar, nós temos que descer da calçada e ir para a rua, como nós já fizemos no passado, correndo muito risco. Nós recebemos lá na ADEFOM essa semana uma senhora com deficiência. Com certeza, o seu emocional estava realmente muito abalado. Segundo ela, foi xingado por um toureiro desse aí, que ela pisou na mercadoria dele e ele xingou. Ela tem baixa visão. e até registramos isso lá. Então, eu quero aqui, né, deixar aqui o nosso registro. Eu estou aqui hoje com uma dupla representação. Eu estou aqui representando o presidente da DEFON, Luciano Severino, representando a presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós tivemos uma reunião hoje, ela não pôde estar presente, pediu que eu representasse, a Andréia Martins, e nós viemos aqui pedir socorro, verdadeiramente socorro, e que tivemos uma surpresa hoje pela mídia, que foi emitido um decreto revogando a atribuição dos agentes de trânsito, que até aí estava em vigência, ou seja, voltando novamente para aqueles guerreiros da fiscalização de postura, que são só 9, com mais de 10 atribuições no município, a cidade desse tamanho, que com certeza não vai dar conta de fazer essa fiscalização. Ou seja, o problema vai continuar. A partir das 5 horas não estão mais, sábado e domingo eles não estão trabalhando. Então nós vamos continuar, se for dessa forma, vai continuar tendo os problemas que temos. Nós, pessoas com deficiência, acreditamos que em Divinópolis tem mais de 25 mil pessoas com deficiência. Eu acredito que tem até acima de 30 mil. Né? Hoje na DEFON tem 6.500 aproximadamente registrados. E não é
de
tudo mais. Eu quero que agradecer e pedir, vou usar a expressão popular, pelo amor de Deus, nós representantes do Legislativo, do Executivo, representante do senhor prefeito que está aqui, o senhor Djalma, qual nós admiramos muito, pelo amor de Deus, nos ajude a nossa locomoção com segurança e nos dê a oportunidade de ser incluído na sociedade. Nós queremos só isso, nós não queremos padrinhamento não. Ter a oportunidade de locomover com segurança para ser incluído como cidadão. Obrigado.
Na sequência, vou trazer o presidente do Sim Comércio, Gilson Teodoro Amaral, que também terá 5 minutos para a sua exposição.
Boa noite. Já falou muito bem aqui a Alexandra, a Fátima, representante aqui da DEFON, e como representante do Sincomércio, Sindicato Patronal do Comércio, eu quero reforçar o apoio a todos eles e que a gente possa encontrar uma situação que, como diz o Edson na abertura aí, que atenda a todas as pessoas, né, que queiram andar e seguir seus caminhos dentro da lei e de forma regulamentada. Hoje, Divinópolis tem perdido muitos postos efetivos de trabalho. Nós temos enfrentado uma concorrência desleal, como já foi colocado aqui, com empresas ilegais, né, que eu nem sei se deveria ser chamada de empresas, que trazem aqui caminhões de mercadorias de contrabando e que despejam aqui na cidade, não só de contrabando, mas também na área de alimentos, em outros setores. E hoje está ficando muito fácil, né? As pessoas irem para a rua e fazer uma concorrência desleal com aquelas pessoas formalizadas. Apoio todos aqueles ambulantes que são regularizados, que são regulamentados, que moram aqui em Divinópolis, que daqui tiram seu sustento de suas famílias, que a renda deles, né, são gastas no comércio local. E o que nós não podemos permitir é que essa concorrência venha causar prejuízo a alguma das partes. E o comércio regulamentado aqui em Divinópolis, nós temos sofrido muito aqui com ações de fiscalização. Nós temos aqui a questão de vigilância sanitária, que aqui em Divinópolis atua com rigor, né? Mas não atua em alguns setores aí que vendem alimentos na rua de qualquer forma, não acontece nada com eles, eu não sei o porquê. E a pessoa que tem um CNPJ, que gera um emprego e tem as portas abertas, enfrenta uma série de dificuldades, né? Temos o caso aí que já foi elencado em outras reuniões aí, de pessoas às vezes fugitivas, né, que cometem crime em outras regiões e vêm se esconder aqui como ambulantes. Então nós temos que separar os bons dos maus. Esse caberia à polícia, de certa forma, investigar a origem dessas pessoas. Eu acredito que esse trabalho já deva ser feito. E, enfim, nós precisamos de encontrar uma solução para todos, E, como foi colocado aqui pela Fátima e pelo representante aqui da DEFON, liberar os passeios, porque aqueles que ocupavam foram aqui para a Rua São Paulo, deram lugar para outros e esses aqui ficaram prejudicados. Os que estão regulamentados estão prejudicados, assim como todo o comércio. Então, o que o Sindicato do Comércio vem a pedir e apoiar é a regulamentação e a legalização de todos, que seja, que a lei seja, né, que o governo e as leis que existem sejam para dar iguais condições a todos de tirarem seu sustento e sua sobrevivência. Então, é isso aí, pode contar com o nosso apoio aí. Tanto os ambulantes legalizados e, sobretudo, o comércio que gera emprego e paga os impostos para que a gente esteja aqui. Tá? Muito obrigado.
Convidar agora o representante do PROCON, o senhor Ulisses Lima, para trazer a sua contribuição, até porque algumas demandas devem ter chegado também à Procuradoria do Consumidor.
Boa noite a todos. O PROCON Municipal, né, na minha atribuição, além de coordenador do PROCON, sou o presidente do Conselho Municipal também de Proteção e Defesa do Consumidor. E além de todos esses problemas que já foram ditos, né, foram explanados por todos aqui presentes, na questão da arrecadação, né, e locomoção, entre outros, né, desafios, ainda vem a questão do direito do consumidor. É um problema muito grave, porque realmente o PROCON tem a capacidade de solucionar esses conflitos entre consumidores e fornecedores, mas com esses ambulantes que não têm, estão aqui em uma pessoa de passagem, né, a gente fica incapacitado de estar fazendo o acompanhamento, notificação e qualquer tipo de ação em relação aos consumidores. Então, realmente, quem compra desses ambulantes, entre aspas, assume um risco de não ter, em caso de alguma reivindicação, algum problema que venha a ser sofrido, além de todos os riscos, né? Risco da saúde, por exemplo, que produto eletrônico que possa vir causar riscos futuros, o PROCON fica desamparado, nós não temos como recorrer a essas pessoas. Então a gente pede que, antes de você fazer qualquer compra, que você verifique a procedência daquele fornecedor, porque já são muitos os casos de pessoas que chegaram no PROCON para fazer a reclamação e a gente não tem como localizar a pessoa. É uma pessoa que está de passagem, ela vendeu para você numa esquina, amanhã ela já está em outro local, às vezes nem está aqui em Divinópolis mais, e nós não temos condições de reivindicar. Então o principal, né, pedido que a gente faz nesse momento, nesse âmbito de proteção do consumidor, é que antes de fazer qualquer compra, e aqui todas as pessoas são consumidores, todos nós somos consumidores, então todos nós estamos expostos, né, a estar sendo vítimas um dia de uma compra onde a gente não possa recorrer e não tem como solucionar. Então o PROCON vai estar à disposição de todos, né, nessas ações. Não é da nossa exatamente a competência a questão da discussão da, né, da remoção ou da regularização, mas a questão do consumo, o PROCON está sempre à disposição de todos. Boa noite.
Por orientação da comissão, a audiência foi formatada desta forma. Ouvimos primeiro as entidades que tinham algumas demandas a trazer, e agora vamos trazer instituições, né, bem como o poder público, para trazer a sua visão e a contribuição. Neste momento inicial, passaremos a eles 5 minutos de fala apenas por uma visão geral, porque na sequência a população, os inscritos, vão trazer as suas outras demandas e ao término então retornaremos a fala a eles para porventura um esclarecimento que se torne necessário. Então eu vou começar pedindo à Polícia Civil, doutor Marco Antônio Noronha, que traga sua contribuição nessa visão geral de 5 minutos, havendo necessidade, ao término da audiência, ele volta para esclarecimentos ou demandas que surgirem. Doutor Marco Antônio, fique à vontade.
Boa noite, senhor presidente, demais presentes. Eu estou aqui representando a Polícia Civil. É um prazer estar participando e contribuindo, colaborando para buscar soluções para a nossa cidade. Nós entendemos que, com relação à questão do ambulante, nós sabemos que existe a questão social, questão de desemprego. No entanto, nós devemos zelar pela nossa cidade. E pensamos que, como uma instituição pública, nós acreditamos que toda relação humana deve ser baseada em leis. Então nós precisamos regulamentar essa situação de uma forma, dentro do possível, em que não se tenha muito prejuízo, mas visando sempre o bem comum da cidade, da sociedade. Nós não podemos evitar certos assuntos. Nós, agentes públicos, agentes políticos, nós não podemos ter receio de discutir certos assuntos. Então, nós, os vereadores, os cidadãos, estamos aqui para isso mesmo, debater. E daí a importância de uma audiência pública, em que opiniões contrárias serão colocadas, e aí sim, através dos representantes, prefeitura municipal, vereadores, com apoio dos demais órgãos, vamos poder implementar e buscar uma solução. Eu gosto muito de dizer que nós não precisamos inventar nada, basta copiarmos. Estamos com um problema na saúde? Vamos ver as outras cidades onde a saúde está indo bem. Estamos com algum problema em escolas? Vamos ver outras cidades em que as coisas estão indo bem. Então, no assunto de hoje, nós temos acompanhado várias cidades estão buscando soluções alternativas. A nossa própria capital, Belo Horizonte, está se mobilizando nesse sentido e já agora, no final do mês, não haverá mais camelôs na rua. Podemos buscar também cidades como Araxá. A bela Araxá também não tem camelôs. Então, o ideal é que a gente possa, quem sabe, buscar conselhos dessas pessoas, das demais cidades que já resolveram, já solucionaram. Itaúna também, aqui pertinho, já solucionou. Por que não de Rinópolis? Por que não sonhar com uma cidade mais linda, mais adequada, buscando sempre a qualidade de vida? Claro, vamos buscar uma solução, um local adequado dentro de uma regulamentação. Mas deixamos claro que é muito importante termos leis, termos decretos, vamos regularizar, vamos cumprir. E colocamos aqui a Polícia Civil para participar desse processo e buscando sempre o melhor para a nossa cidade. Muito obrigado.
Na sequência, vamos ouvir a Polícia Militar, aqui representado por duas unidades, tanto o Comando Regional quanto o Comando do Batalhão. Vou começar pelo Comandante do Batalhão, o Tenente-Coronel Marcelo Augusto.
Boa noite. Em relação à Polícia Militar, né, de uma forma geral, o 23º Batalhão, nós atuaremos também em conjunto com os órgãos. Entendemos que a presença desses ambulantes na região central dificulta muito o nosso trabalho, né, de certa forma contribui para a ocorrência de crimes, dificulta a questão do tráfico de veículos, não é diretamente a nossa área, mas a gente percebe veículos de transporte de valores, ele tem que ficar na via pública, que ele não consegue nem subir ali próximo à Caixa Federal para descarregar valor. Não só lá, mas em todos os locais da via 1º de junho. Eu participei, ainda como capitão, no planejamento da retirada, né, da mudança dos camelôs, há uns 9 anos atrás, conforme já foi dito, e na época foi um processo muito complicado. Né, quem participou aqui, o pessoal que mudou para a Rua São Paulo ali, lembra. Inclusive era até então um local provisório, que falou que ia passar para ali depois ir para outro local, mas continua lá até hoje. E na época foi um processo muito demorado, né? E após aquela conclusão, a gente verificou uma melhoria muito grande na questão do tráfego de pedestres. A nossa missão é de apoio aos órgãos, nós não temos a competência de chegar e retirar o ambulante do local. A gente apoia, dá poder de polícia, né? Apoia diretamente a prefeitura municipal. E essa questão do ambulante, ela é inclusive explicada em algumas teorias da criminalidade, né? Tem uma teoria que fala a teoria da desorganização social. Ela afeta diretamente questões de segurança pública. Então, aquela bagunça ali, realmente, ela, para a polícia militar, é um fator dificultador, com certeza. Então, nós estamos aqui, junto com os demais órgãos, né, com as instituições, para buscar a solução que seja melhor, né, para todos aí, e estamos também no apoio. O 23º Batalhão, né, a Polícia Militar de uma forma geral, vai apoiar as ações que foram deliberadas aqui. Obrigado.
Representando o comando da região de Polícia Militar, o subcomandante, o tenente-coronel Marcelo Carlos.
Bom, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o vereador Renato, estendendo os cumprimentos a todos os membros da mesa, a pessoa do vereador e amigo, sargento Elton, a todos os demais vereadores presentes, nosso amigo, comandante do 23º Batalhão, tenente-coronel Marcelo Augusto, todos os presentes, uma boa noite. Estamos aqui representando o nosso comandante da 7ª Região, é a unidade encarregada, unidade de direção intermediária encarregada do policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública em 50 municípios do Centro-Oeste. São 8 unidades subordinadas ao comando da 7ª Região. E faço coro com as palavras do caro amigo tenente-coronel Marcelo Augusto, em que o papel da Polícia Militar, papel constitucional, tem sido feito, mesmo diante de tantas dificuldades. E podem contar com o comando regional, todos os órgãos envolvidos, os ambulantes legais, os empresários, a prefeitura em seus diversos segmentos, para podermos, juntos, buscarmos a solução mais viável e mais equilibrada para esse problema, que é o comércio legal, como já foi muito bem falado por outras pessoas aqui. Realmente podemos chegar a uma situação pior do que já está. Moro em Divinópolis há mais de 23 anos, então falo como policial militar e como cidadão. Precisamos discutir e achar alternativas viáveis para esse problema. Enquanto cidadão, eu também transito nos passeios, nas ruas. Sou cliente do Banco do Brasil da Rua São Paulo e vejo a dificuldade que passa lá os ambulantes legais. Participamos também da mudança, do processo de mudança ocorrido aqui anteriormente. Mas não podemos deixar que pessoas de outras cidades venham, principalmente nos sábados de manhã, eu estava falando aqui antes da reunião, no sábado de manhã, tomar as nossas calçadas, praticar suas atividades ilícitas, em detrimento dos comerciantes que pagam seus impostos, dos ambulantes legalizados, em detrimento do cidadão de bem que precisa transitar e ter o seu direito garantido de ir e vir na nossa cidade. Então a Polícia Militar está aí para apoiar, como sempre fez, e sempre foi protagonista da busca de soluções para as questões sociais. Contem com a 7ª Região e com a Polícia Militar para somarmos forças nesse trabalho. Estaremos aí apoiando em todas as questões, nos debates, e podem contar conosco. Parabéns ao Renato por ter dado esse chute inicial aqui em termos de audiência pública, e Alexandre, que desde o ano passado esse assunto já foi discutido nas reuniões da Associação de Segurança Pública, a CASP, várias vezes, mas infelizmente não se conseguiu chegar a uma solução. Espero que agora cheguemos aí a uma solução, a busca de uma solução viável e equilibrada para todos, principalmente dentro daquilo que o Dr. Marco Antônio falou, dentro da legalidade. O brasileiro precisa de cumprir a lei. A lei precisa ser cumprida. E a lei foi feita para que haja uma melhor organização da sociedade e que os direitos e garantias sejam estendidos a todos. Muito obrigado. Conte conosco.
Trazer agora a fala do Executivo Municipal, aqui na pessoa do senhor Djalma Guimarães, chefe de gabinete do prefeito Galileu Machado.
O Salmo 133 diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós hoje estamos aqui irmanados para poder resolver um problema que vem afligindo a nossa sociedade. Eu quero, inicialmente, em nome do Executivo, fazer uma ligeira saudação a todas as pessoas que estão aqui neste auditório e também compondo essa mesa tão seleta, dizendo que nós, no Executivo, entendemos que passeio é lugar para o transeunte passar. Quando nós sentimos que os passeios estão obstruídos, nós ficamos, então, com muita dificuldade, principalmente para as pessoas mais idosas e aqueles que têm os seus problemas de visão. Quando eu estava saindo para cá, foi dado ali uma posição do Executivo, quando o prefeito disse assim: olha, precisa de haver cautela, reúna-se ou organize-se uma comissão e chegue até os ambulantes e digam: nós, do dia tal em diante, não vamos permitir mais que os passeios sejam ocupados com a sua mercadoria. E naquele dia, naquela data atrasada, então vamos resolver este problema chegando lá, e aqueles que forem desobedientes terão que sair. O que nós esperamos que isso não aconteça, porque nós sabemos que estamos lidando com pessoas que têm raciocínio, que têm capacidade de entender. Então nós esperamos que, depois desta conversa amistosa, então sejam tomadas as providências. Mas que essas providências não sejam tomadas abruptamente antes de que haja esta conversa para com as pessoas que estão ali trabalhando. Mais uma vez, em nome do Executivo, eu quero deixar a nossa saudação a todas as pessoas que estão aqui, dizendo: nós desejamos que tenhamos uma boa reunião, porque é para isso nós estamos aqui, para solucionar este problema que faz parte de muitos outros problemas que nós temos na nossa cidade, que temos que enfrentar também. A questão mesmo dos passeios de Divinópolis estão acabados e eles terão que ser revitalizados. Então, nós desejamos que essa reunião possa ser próspera e que possa ser uma reunião que, ao sairmos daqui, saiamos contentes por ver solucionado um problema sério que está afligindo muito a nossa querida Divinópolis. Muito obrigado e desejo uma boa noite a todos.
Bom, havendo necessidade, os integrantes da mesa, caso alguma das demandas que vocês apresentem caiba a eles responder, eles voltarão ao término da audiência, então, para fazer essas contribuições. O momento agora é de ouvir a população. Mas antes disso, o vereador Sargento Elton tem outro compromisso e ele gostaria de deixar também a sua posição. Então, o tempo que será destinado à população é o mesmo tempo que será destinado aos vereadores. Ele tem 3 minutos para se manifestar.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite a toda a seleta mesa aí, no qual cumprimento também aos nossos amigos aí, Tenente Coronel Marcelo Carlos, Tenente Coronel Marcelo Augusto, Dr. Marco Antônio, qual cumprimento a todos os dinolopolitanos aqui presentes. Gostaria de dizer que, primeira coisa,
A competência para esse tipo de fiscalização, nós não temos dúvidas, que é do Poder Executivo. Quanto a isso, não há dúvidas. O que estava ocorrendo era a fiscalização que está faltando em nossa cidade. Isso em todos os aspectos. No nosso gabinete, que todos os vereadores sabemos, recebemos milhares de denúncias de lotes sujos, que realmente é um problema sério, que afeta inclusive a segurança pública, onde marginais se omisiam, guardam drogas, guardam armas e vários outros assuntos pertinentes à segurança. E também, no caso, dos toureiros que estão invadindo as nossas calçadas nos dias de hoje. Por que que chegou a essa situação que está ali hoje? Essa é a primeira pergunta que temos que fazer. Será que é só de Divinópolis que faltam cada órgão cumprir sua missão e cumprir bem? Será que está faltando hierarquia? O que está acontecendo? Teve outras administrações anteriores, agora assumiu o nosso prefeito Gabriel Teixeira Machado, apesar do pouco tempo que está aí, mas está faltando um comandamento. Vejo isso que eu frequentei as fileiras da Polícia Militar, onde a hierarquia e a disciplina são as bases do órgão público, cada um na sua função, mas temos uma hierarquia para ser percebido. Os fiscais têm essa missão de cumpri-las. Mas 9? Tem alguma coisa errada na cidade nossa? E corresponsável a CETRANS, corresponsabilidade da fiscalização através do decreto publicado anteriormente, que agora foi baixado no dia 21 pelo prefeito Galileu, passando somente para os fiscais. Ora, se passou para os fiscais, que deem a eles condições de trabalho, aumentar o efetivo desses guerreiros, desses profissionais que aí estão, dar condições para que eles executem, olha a função deles, que eles alote, postura de bares, noturnos, de dia, e ali agora, toureiros. 9 homens? É quase impossível. Então, reitero novamente, é preciso estruturar os fiscais, fiscalização da prefeitura, dando viaturas, dando condições de trabalho, porque sabendo que nem computador está tendo, não tem nem computador direito. Então, só terminando. Há muita coisa que se vê em nossa cidade, mas temos que ter hierarquia, tem que ter comandamento e tem que ter decisão correta para ser tomada. Eu tenho certeza que aqui hoje, com todos os competentes que estão aqui, parabenizar o vereador Renato, a Polícia Militar irá apoiar, eu tenho certeza, os fiscais vão fazer o trabalho deles, os outros órgãos também vão participar, mas é necessário repensarmos de Divinópolis a partir de agora. Não podemos deixar mais chegar esse ponto que chegou. Está faltando obediência, como diz o comandante Marcelo Carlos, respeito às leis e educação. Muito obrigado. É só as minhas palavras, presidente. Eu queria desculpar, tenho um compromisso.
Neste momento, vou convidar os inscritos, a quem será destinado também os 3 minutos de fala. O primeiro inscrito é a Daniela Luiz Eloy, da Fiscalização de Posturas. Ali, Adriela, o Lucas está livre de auxiliá-lo também com qualquer dificuldade.
Liga.
Boa noite a todos. Queria agradecer ao presidente, a todos presentes. E eu falo em nome da Secretaria de Meio Ambiente na classe dos fiscais de postura. Eu, como fiscal de postura, estou aqui hoje para falar para vocês da dificuldade que a gente trabalha. E por que a gente está, como você diz, atribuição voltando para nós agora, porque o decreto foi revogado hoje, e a gente percebe o seguinte, se está muito ruim. A gente conversou com as entidades de classes já antes, estão presentes aqui, e a gente falou da dificuldade que a gente tem de fazer essa atividade há muito tempo. Só que acontece. A atribuição do fiscal de postura não é só fiscalizar ambulante. Nós temos 240 bairros em Divinópolis, são 9 fiscais, a gente tem um veículo, esse veículo é um ninho, 2 portas, que está com o pneu quase que na sola, tá, gente?
Onde que a gente vai colocar mercadoria de apreensão de ambulante na via pública? Como que a gente vai fazer rodízio? Não se paga a hora extra no município. Nós somos 9 fiscais. Não tem jeito de fazer escalonamento. Como que a gente vai dar atenção no sábado? A gente vai fazer chugar gelo a semana inteira e no sábado e demais atividades vai ficar do mesmo jeito que está hoje, que vocês estão aí na rua reclamando. Então, assim, nós não somos gestores. Nós somos apenas servidores. E como servidores, eu tenho uma coisa para falar para vocês que eu carrego comigo, que é o LIMPE. LIMPE, para quem não sabe, são os princípios da Constituição. É a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência no serviço público. Hoje, nós não temos nenhuma dessas coisas sendo aplicadas. Legalidade? Legalidade como? Se nenhuma das leis que foram publicadas desde janeiro foram executadas. Impessoal? Impessoal como? Porque está direcionado para algumas pessoas apenas o serviço. Então, não é impessoal. Moral? Moral como? Sem nós, 9 fiscais. E vocês querem passar nós uma atribuição para nós. Publicidade, ela vai vir de conjunto com todos os outros, porque tudo é feito na calada da noite. Aqui na Câmara, nós só descobrimos que estava sendo revogado o artigo 4º aqui, porque alguns dos vereadores nos procuraram e contaram. Porque senão teria sido assim, ó, sem publicidade. E a última, que é eficiência, com essa equipe que a gente tem hoje, jamais vamos ter. Jamais. E a última coisa, só para concluir, a supremacia do direito público tem que prevalecer sobre o privado. Não é interesse de fiscal e não é interesse de agente de trânsito, não. Aqui, o que tem que ser prevalecido é o interesse público e o que a administração não está fazendo. E está colocando na conta nossa e dos agentes. E a gente não acha justo. Obrigada para todo mundo. Boa noite.
Na sequência, o Milton de Oliveira, comerciante. Já facilitar, para dinamizar, já vou avisar quem é o próximo, que a pessoa já pode se posicionando próximo ao microfone. Na sequência, após o Milton, será o Davi da Silva Teixeira, que é ambulante. Agora o Milton de Oliveira.
Boa noite a todos. Meu nome é Milton Oliveira, pequeno comerciante e... com muita honra, eu comecei a vida como ambulante. E digo mais, o comércio que existe no mundo, existe graças ao ambulante. Nós discutimos muitas questões no varejinho, esquecendo do atacado. Foi dito aqui, ambulante, criminoso. Tá? Existem criminosos maiores que estão no Senado. Até mesmo a presidente da República. As leis não são cumpridas. Eunício Oliveira não atendeu ao STF, Renan Calheiro e assim outros mais. As leis são fortes mais para o pequeno, para o pobre, para o mais simples. Se estão trabalhando na rua, não é por hobby não. Estão trabalhando buscando comida para a sua família, porque senão estariam roubando. Estariam roubando. Eu quero, a priori, dizer o seguinte, que eu sou contra os ambulantes no passeio. Foi, durante o Demetrios, feito um trabalho muito bom, junto à sociedade, ao legislativo, ao executivo, à sociedade organizada, e essa questão dos ambulantes, ela foi parcialmente solucionada, legalizada. Porém, discutimos muito as consequências, mas não discutimos as causas. Por que há os ambulantes na rua? Por que há os toureiros? Aí eu tenho que falar da arena também. Acontece que, se há um desgoverno que traz desemprego, esse pessoal tem que sobreviver de alguma forma. Portanto, cabe ao executivo, principalmente, ao legislativo, a gente encontrar solução humanizada para acolhimento de todo aquele que queira trabalhar. É melhor trabalhar do que ele matar, roubar e assaltar. Dessa forma, Eu, particularmente, eu defendo a ampliação do camelódromo, que foi tão criticado, mas está aí até hoje. Se está até hoje, é porque está funcionando. E não acharam uma solução melhor. Aproveito também, a gente fala demais no passeio. Aproveitando, Djalma, gostaria de uma transformação do trânsito em Divinópolis, na 1º de junho, na rua Goiás, um lado da rua, não ficasse carro estacionado, para dar mais vazão aos carros, inclusive às pessoas. Digo, portanto, que se não há justiça para o povo, não haverá paz para os governantes. Se não deixarmos aquela pessoa que queira trabalhar, não acolher a pessoa que queira trabalhar, dar a ela condições, nós teremos maior violência no nosso país. Digo mais.
Conclua, por favor.
Dois minutos só.
Não, dois minutos não. Concluir.
Concluir? Digo mais. Fala-se demais em Muamba. Em Muamba. Mas vem muita madame que vai em Nova York, todo dia vem carretas de contrabando de Muamba, do Paraguai, e as autoridades não fazem nada. Vamos refletir sobre tudo isso aí. Que sejam acolhidos os toureiros, os ambulantes e os comerciantes de forma humanizada, racional. Obrigado.
Muito obrigado ao senhor Davi. O Milton de Oliveira. Aliás, convido agora o senhor Davi da Silva Teixeira, que é ambulante, e da sequência o Wilson Gonçalves, da Associação do Comércio Popular.
Boa noite a todos. Eu trabalho como ambulante na rua 1º de junho. Eu queria saber dos presentes aqui, com respeito à situação dos que trabalham ali. Vocês têm alguma posição no que diz respeito a uma legalização, alguma coisa nesse sentido, né? Porque até então o que está em pauta é só retirada, só pôr para ir embora. Se a prefeitura, se o órgão competente aí tem alguma posição que possa, assim, né, ajudar os demais, que estão ali, nós estamos errados, estamos atrapalhando as calçadas, mas são pais de famílias, falando assim, específico aqueles que residem em Divinópolis, né? Vocês têm alguma posição nesse sentido?
Ao término da audiência, a resposta vai ser trazida por parte das autoridades, tá bom?
Boa noite.
Obrigado, Davi. Senhor Wilson Gonçalves, que é presidente do Centro de Comércio Popular, e na sequência, o Márcio Liberato, que também faz parte do Centro de Comércio Popular.
Boa noite a todos. Boa noite a todas. Como presidente do Vendedor Ambulante, Centro Popular de Divinópolis, eu vim aqui dar minha palavra, apesar que a vice Fátima já declarou tudo, já falou tudo. Assim, há 9 anos atrás, a gente foi tirado da rua para vir para a rua São Paulo. No começo foi muito difícil, mas a gente foi adaptando ali no local. E hoje estamos ali, há 9 anos, a gente estamos ali. Sem nenhuma condições, sem nenhum banheiro que foi prometido para nós. Nós fomos jogados ali na realidade. Mas a gente venceu. O passeio, há 9 anos atrás, foi aumentado para dar mais condições do pedestre caminhar. Foi até uma melhoria muito boa, ficou até bom, deu acesso ao pedestre, mas só que hoje a rua, o passeio se encontra completamente lotado de toureiro, que infelizmente precisa trabalhar na verdade. Mas não é justo também que a gente fique ali na rua São Paulo, fechado naquele quarteirão ali, sem vender nada, porque depois que esse toureiro tomou conta do centro, dos passeios, a gente não vende nada, porque o povo acha melhor ir no passeio que tem livre acesso do que entrar naqueles corredorzinhos fechados da rua São Paulo. Então, o que acontece? A gente veio pedir uma providência, o prefeito prometeu nos ajudar, mas nada se fez, prometeu nos ajudar até com os banheiros, mas nem aparece para a gente mais. Na campanha dele, ele prometeu muita coisa, a gente vai na prefeitura, nem ouvir a gente não ouve. Quem consegue ouvir a gente lá, com muita falta de educação, então a gente não consegue mais nada. A minha palavra é essa, viu? Uma boa noite a todos.
Senhor Márcio Liberato, também do Centro de Comércio Popular, e na sequência, o José Francisco Alves Corgozinho.
Boa noite a todos, a todas. Eu gostaria de saber do Executivo Municipal, já que eles vão montar uma comissão, quando é que vai sair essa comissão, quando é que vai começar esse tipo de fiscalização, que é Pelo jeito, ele só falou aí, revogou tudo que tinha, tudo que parecia que ia dar certo, melhorar a nossa cidade. Não sei por que os vereadores também apoiaram essa questão dele. Como que foi, que nem, como que nenhum vereador fazer para revogar esse decreto desse, que é voltar 30 anos atrás. Não sei para que é isso. Então, é muito difícil trabalhar, igualzinho o outro ali também falou. Ah, eles também precisam de legalizar os ambulantes que estão na rua também lá, os toureiros, como se diz lá. Mas, primeiramente, tem que olhar para a gente ali, que a nossa lona já está toda rasgada, destruída, e ninguém está fazendo nada. A prefeitura não tem fiscalização, não tem nada para apoiar a gente ali. Então, gostaria de ver também essa questão. Antes de tentar legalizar outro, igualzinho o outro está pedindo, legalização deles, olhar para a gente ali também, que tem muita dificuldade. Que aí esse ano, eu acho que se não tiver ajuda de ninguém, não vai ter jeito de trabalhar quando chegar a chuva, que a nossa mão já está toda destruída. Aí, muito obrigado a todos.
Na sequência, José Francisco Alves Corgozinho, conhecido Fio Corgozinho, e em seguida, José Venâncio Amaral.
Boa noite, Renato Ferreira, presidente em exercício. Ao cumprimentá-lo, deixo dos entretantos e vamos ao finalmente. Esse negócio é um problema muito sério. Eu acho que já que quer deixar eles na rua, que fizesse uma faixa para que respeitasse onde ele funcionar. Porque hoje aconteceu uma cena comigo. Eu hoje tenho 82 anos. E há 5 anos eu venho tentando achar qual é a causa que eu estou tendo dificuldade para andar. E agora descobriu. Eu tenho neuropatia e, segundo o neurologista, não tem tratamento. Então, esse é o problema. Por falta de sorte minha, hoje, passando perto de uma banca, esbarrei num cidadão. Ele falou assim: uma das coisas que precisava de arrumar é um abrigo para velho. Então, muito bem. Estou correndo o risco, se Deus me der mais 5 anos de vida, eu vou passar a usar uma bengala. E nela, vou colocar uma luva de ferro. Fora que um cidadão falar isso para mim, eu vou dar a resposta na ponta do nariz. Tá? Porque o ex coloca as suas bancas no meio do passeio, do jeito que eles acham que eles devem fazer, como se eu tivesse o espaço reservado para eles. Tá? Então, nós somos uma cidade, nós estamos num país que o número de idosos aumenta cada dia que passa. E nós não temos um desgraçado, um presidente que olha para os idosos. Tá? Tem lei aí a favor do idoso, isso, idoso não sei o quê, mas o idoso não passa de um babaca diante dessas canalhas que estão aí nos dirigindo. Porque no Brasil não tem político corrupto. Tem é cidadão corrupto. Os políticos são os nossos corruptores. Se o consumidor não fosse corrupto, não tinha camelô na rua. Por quê? Eu não compro de camelô na rua. Por quê? Então, o consumidor é o maior corrupto e são esses medievais que nós estamos passando, Porque eles não votam com a cabeça, eles votam com o coração. Ah, fulano de tal é isso, eu vou votar nele porque ele é isso. Não. Ele só é isso até a hora de eu tomar, ele assinar o seu ato de posse. Depois que ele tomou o seu ato, assumiu o seu ato de posse, ele fala assim: direito do povo para o povo é só até aqui. Daqui para frente eu quero o meu e o deles é que se dana. Tá? É por isso que nós estamos passando. Nós ficamos aqui com um prefeito durante 8 anos e não teve uma obra para inaugurar.
Conclua, por favor, filho.
A cidade vizinha aqui tiveram. Então eu vou concluir. Na Avenida Paraná, depois das 5 horas, é cheio de churrasqueiras vendendo churrasquinho. Tá? E nós somos obrigados, que vamos no supermercado comprar alguma coisa, sair do passeio para desviar das mesas que estão em cima do passeio. ninguém aqui me falou isso. Ali está realmente vendendo droga. Tá? Tá? É nas bebidas é que são colocadas as drogas que os caras consomem. E cadê o secretário de combate ao antidroga? Obrigado pelo espaço e peço desculpa pelo que eu disse.
Na sequência, o senhor José Venâncio Amaral, encerrando os inscritos, o presidente da CDL de Uberaba, Fulvio Ferreira.
Senhores, boa noite. O meu nome é Venâncio. E aqui nesse lugar, eu vi várias pessoas falar sobre a Constituição brasileira. Então, se for respeitar a Constituição brasileira, os senhores têm um problema. Porque o artigo 1º da Constituição brasileira diz o seguinte: todo cidadão tem direito ao trabalho. E nós temos mais de 15 milhões de desempregados nesse país. E esses que estão aí vendendo como toureiros, como ambulantes, fazem parte dessa estatística. Como vocês vão remover essas pessoas do passeio, impedir que elas ganhem o sustento da sua família, sem descumprir o que está escrito na Constituição? É meio difícil. Ou será que vão rasgar a Constituição para tirar eles na marra do passeio? Como é que vocês vão fazer? Porque eles são amparados pela lei, pela Constituição brasileira, em seu artigo 1º. Não é o 2º nem o 3º, não, é o 1º. Todo cidadão tem direito ao trabalho. Eu quero saber como os senhores vão fazer agora para remover essas pessoas que estão no passeio trabalhando, tirando sustento da sua família. É ilegal? É irregular? Pode até ser. Mas é a forma de trabalho que encontraram. Hoje, nos grandes centros, nós estamos vendo que desempregados estão pegando arma para assaltar, para roubar, enquanto que esses estão trabalhando, buscando seu sustento, sustento da sua família, dignamente trabalhando. Agora, comércio ilegal. Nós temos em Divinópolis vários pontos de comércio ilegal. Vou citar alguns aqui: Morro da Pitimba, Olaria, Lajinha, Pitaceso, Buraco Quente. Aí sim está o ponto de comércio ilegal. E que ponto de comércio ilegal é esse? Vendas de maconha, de pedra de crack e de outras drogas mais. E eu ainda não vi ninguém fiscalizar esses lugares. Está cheio de criminosos aí. Inclusive, a menina da CDL disse que esses ambulantes são criminosos, que trabalham para o crime organizado. É muito sério, que eu não vejo aqui nenhum criminoso, ninguém aqui que trabalha para o crime organizado. É muito sério. Então, senhores, encontrar a solução para esse problema não vai ser fácil. Isso sem rasgar a Constituição brasileira. Agora é muito fácil solucionar o problema para eles. Arranje emprego para eles. Vamos tirar os cabides de emprego da prefeitura, da Câmara de Vereadores e empregar essa turma. Está resolvido o problema? Nós temos hoje na prefeitura mais de 230 cargos comissionados sem necessidade. Empreguem esse povo que está trabalhando nas ruas aí. Aí sim, vocês estarão cumprindo com a Constituição e dando dignidade para cada um deles. A princípio eu pensei que aqui ia falar sobre os pessoas que trabalham no camelódromo.
Conclua, por favor, Fernando.
Aham, vou concluir. Quando fizeram o camelódromo, eu já explicava para eles que aqui não ia funcionar direito, porque eu ia fazer aquilo ali, jogar eles lá e não ia dar nenhuma estrutura. Já tem mais de 8 anos que eles estão ali e não tem nenhuma estrutura. Vamos fazer mais camelódromo na cidade? Eu quero ver quem é que vai rasgar a Constituição e tirar esses caras na marra do passeio.
Neste momento, passaremos aos questionamentos dos vereadores, que também querem respostas ou contribuir com sugestões acerca dos problemas levantados nesta noite. Vamos começar. Quer fazer alguma intervenção, Renato? Vou começar com o presidente da Câmara, então, o vereador Adair Otaviano.
Quero desejar uma boa noite a todos.
Me desculpe, Adair, eu havia mais um inscrito, que é o Fúvio, da CDL de Uberaba, e quer trazer uma contribuição também. Me perdoe.
Boa noite a todos. Meu nome é Fúvio Ferreira, eu sou o presidente da atual presidente da CDL de Uberaba, e aqui eu quero cumprimentar o vereador Renato Ferreira, em nome de quem eu cumprimento os demais edis dessa casa. Quero cumprimentar também, de modo particular, a presidente Alexandra. Receba os cumprimentos também da Federação das CDLs, através do presidente Frank Sinatra, federação essa que representa mais de 200 CDLs em todo o estado. Quero cumprimentar toda a mesa na pessoa do presidente Gilson e todos os colegas comerciantes, empresários, o presidente da CDL de Tapecerica, Alexandre, em nome de quem eu cumprimento todos os diretores e ex-presidentes da CDL de Divinópolis. O que eu vi aqui nessa noite foi um problema recorrente a praticamente todos os municípios deste porte do Brasil. E vi que a bola foi jogada para cá, para lá, para cá, para lá, e através das reuniões que a presidente Alexandra fez na CDL de Divinópolis, todos os agentes, cada um se comprometeu a fazer o seu melhor possível dentro do seu mister. Eu quero deixar aqui para o grande obreiro de Djalma, senhor Djalma, eu tenho certeza que o senhor é uma coluna dentro da Prefeitura Municipal, a bola está com a Prefeitura, não tem outro jeito. Esses homens, esses guerreiros precisam ter apoio, precisam de ter muita força, não só da Polícia Militar, mas de mais colegas, de mais servidores, para que possam cumprir as suas funções. E esta casa, todos os senhores vereadores, todos os senhores legisladores, precisam realmente fiscalizar esse ofício, essa obrigação do poder público, para que cada loja, para que cada comerciante legalizado, independente se está na rua São Paulo, se está em qualquer outra via, se paga um aluguel maior ou menor, que todos nós estamos contribuindo para as despesas do poder público. Todas as escolas municipais, a guarda municipal, todos os funcionários do município, todas as ações do município são realizadas com dinheiro recolhido dos impostos, que todos nós contribuímos, todos nós pagamos. E essa casa, ela não gera emprego, ela simplesmente tem várias funções, assim como a prefeitura. Quem gera emprego, quem cria postos de trabalho e quem recolhe tributos e paga impostos são todos os empresários. Fica aqui também a minha sugestão em relação às feiras itinerantes, que o município possa de forma veemente dizer não para essas feiras que vêm e levam todo o dinheiro da cidade. E levam, inclusive, aquilo que deveria ser arrecadado pelo município e pelo estado. Ou seja, tanto o município, a Secretaria Municipal de Fazenda, quanto a estadual, estão negligenciando o dinheiro que está indo para São Paulo, basicamente, com a Feira do Brás, com a Feira da Madrugada e outras tantas feiras que vêm para fazer muito mal para todos os nossos municípios. Em relação a Camelódromo, até foi perguntado quais serão as sugestões. Eu sugiro que, se não tiver uma legislação própria, que se crie uma legislação própria para sugerir, para incentivar empreendedores particulares a montarem shoppings populares de compra, onde cada camelô poderá ter o direito de ir, pagando um pequeno aluguel e sendo um centro popular de compra com todo o conforto, não só para os comerciantes, que agora depois estarão legalizados, mas também para o cliente. E que o empreendedor possa ter algum incentivo por algum tempo para que possa ajudar o município a resolver os seus problemas, problemas esses de toda a comunidade, e que ele não tenha que tirar dinheiro dos cofres públicos para criar novos camelódromos. Muito obrigado a todos, parabéns pela ação, parabéns, presidente Alexandra, por essa iniciativa. Muito obrigado.
Agora, sim, a fala dos vereadores, que assim como o público presente, por orientação da comissão, terão 3 minutos cada para seus questionamentos. Vereadora Dair.
Quero desejar uma boa noite a todos, quero parabenizar o vereador Renato, que está aqui à frente da Comissão de Administração Pública e que convocou essa audiência pública. Quero cumprimentar a Alessandra, presidente do CDL, cumprimentar também a vice-presidente dos Camelôs, Fátima, cumprimentar Gilson, do Sincomércio, cumprimentar Ulisses, representante do PROCON, cumprimentar Dr. Marco Antônio, da Polícia Civil, Polícia Militar, Tenente-Coronel Marcelo Carlos e Tenente-Coronel Marcelo Augusto, e cumprimentar o representante do Executivo nessa noite, Dr. Djalma Guimarães. Quero aqui me dirigir a todos aqueles que estão aqui discutindo o assunto sobre o comércio ambulante clandestino. Eu quero aqui, e prestei bem atenção na fala de todos aqueles que me antecederam, e vi que nós estamos falando de ser humano. Nós estamos falando de gente que precisa trabalhar, precisa comer, precisa sobreviver. Nós não estamos falando de nenhum bandido. Eu quero aqui dizer que o representante do Executivo, Dr. Djalma Guimarães,
tem que levar para o Galileu o problema que ora se encontra instalado em nossa cidade para que nós possamos achar uma solução para resolver. Temos os comerciantes legalizados que pagam seus impostos em dias e que têm razão de estarem preocupados com os vendedores ambulantes, mas também temos pais e mães de famílias na rua. Temos o comércio legalizado dos camelôs aqui no camelódromo. Quem sabe, doutor Djalma, não faça uma pesquisa de quantos vendedores ambulantes estão na rua atrapalhando aqui os pedestres, atrapalhando as pessoas que é portadora de alguma necessidade especial, que precisa de acesso livre, precisa de ter acessibilidade. Levanta quantos são divinopolitanos e recadastrem, façam um recadastramento para poder dar oportunidade dessas pessoas também trabalharem. Levantar a situação dos servidores públicos, daqui dos fiscais de postura, que não consegue fazer essa fiscalização sozinha. Levantar também aqui, nós temos agente de trânsito aqui. Existe um impasse hoje, nós conversamos com os agentes de trânsito e também conversamos com os fiscais de postura. E sabemos que a atribuição só para os fiscais de postura, eles não conseguem vencer com 9 fiscais e um local falido para trabalhar. Os agentes de trânsito, quando você tira eles da sua atividade, que é organizar o trânsito, você vai fazer falta se tirar eles do trânsito para poder fiscalizar também. Mas temos que achar um meio termo para que não sobrecarregue os fiscais de postura e que os agentes de trânsito, eles vão poder sim fazer aqueles serviços que são as suas atribuições. Mas eu quero aqui buscar o senso crítico. Eu vi o Fio Corvozinho falando aqui e eu tenho que concordar com ele. Hoje nós estamos com a bandalheira podre de pessoas, de seres humanos. Precisamos acabar com isso sim. Temos que ter representantes que realmente represente o povo, mas que tenham respeito pelo povo. E na fala de outras pessoas aqui, do último que usou da palavra, quando ele fala dos shopping populares. Nós temos hoje na nossa cidade instalado 2 shopping populares. Um localizado na rua São Paulo e o outro localizado na rua Goiás. Parece entre a 21 e a 7 de setembro. Temos que chamar o executivo a fazer uma união com o legislativo para que nós possamos junto achar uma solução. Não é pedir à polícia para expulsar aqueles que estão trabalhando. Nós estamos vendo a quantidade de empregados que está no país. E um pai de família, quando não tem nada para fazer em termos de trabalho para sustentar sua família, ele é capaz de qualquer coisa. E aí não podemos tirar a razão do ser humano buscando o sustento da sua família. E aqui nós não temos direito de jogar pedras em quem está procurando trabalhar. Eu quero fazer só mais uma colocação. Mais cedo na minha fala eu disse o seguinte: levantaremos a quantidade de vendedores ambulantes que estão pelas ruas, atrapalhando o trânsito, atrapalhando o cidadão, principalmente os deficientes. Mas vamos ver quantos são de Divinópolis ou quantos escolheram Divinópolis para viver. Aqueles que não forem de Divinópolis, me desculpe, mas que as pessoas das suas cidades vão procurar gente de trabalhar em suas cidades, porque nós já temos assunto demais com cidadãos divinopolitanos. Vamos trabalhar para resolver os assuntos da nossa cidade, para que deixe tudo da forma a não prejudicar nenhum pai de família para ganhar seu sustento. Muito obrigado, senhor.
Na sequência, o vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa noite, presidente Renato. Boa noite a toda a mesa que compõe aqui, aos colegas vereadores, ao auditório aqui presente. Diante de uma situação bastante complexa, que cada um que teve a sua fala, ele reivindicou o que ele precisa, os seus direitos. Ouvimos falar bastante em direitos, mas pouco ouvi falar em deveres. Diante, né, de um comércio que não é legal, que a gente está buscando sempre, que é a legalidade, vejo a necessidade do trabalho, sim, porque quem é pai de família, como já foi falado, precisa de alguma coisa, né, de subsídio, para que leve o alimento para suas casas. Mas que esse comércio, ele seja realmente legalizado, né? Foi falado através da Alexandra, né, do CDL, também tenho o meu comércio, sei o quanto que os impostos estão terríveis aí, né, nos enforcando, né, nos levando realmente para baixo. A Fátima também, vice-presidente, né, do Camelódromo, falando das dificuldades que estão passando. O Milton, a Defon, da dificuldade de transitar, né? O Gilson também falando do Sim Comércio, também do PROCON, tanto o doutor Marco Antônio dando a sua fala, também, tanto os dois tenentes coronéis, Marcelo, o Djalma falando, né, disse que está aí com a proposta de formar uma comissão. Então, que essa comissão realmente seja formada mais rápida, onde possamos ter, né, todo o segmento de Divinópolis, do poder público de forma geral, quem sabe termos até um psicólogo para observar esses detalhes, e que cada situação seja discutida, analisada com bastante sensatez, com bastante prudência, porque cada um que esteja aqui tem os seus direitos, mas tendo direitos, nós também temos que cumprir com os nossos deveres. Então, estou aplaudindo aí ao Renato, né, pela proposta, pela ideia e pela brilhante reunião, né, assembleia que está sendo realizada aqui agora, hoje não, com certeza não vamos ter definição do que está se propondo, que todos que vieram reivindicar, que tenham um pouco de paciência, que com certeza essa casa aqui vai lutar intensamente para que a melhor solução seja por Divinópolis, que é o que nós queremos, por uma Divinópolis mais organizada, mais limpa, e cada um ocupando seus espaços. Muito obrigado, boa noite.
Na sequência, vereador Roger Viegas.
Muito boa noite a todos. Bom, como muitas pessoas devem ter acompanhado através das mídias, sou um que defendeu esse assunto. Por quê? A minha função de vereador, de fiscal do município, nós somos muito cobrados, né? Nós, na política, primeiro a linha de frente é o vereador, né? É o que ouve, é o que toma pancada e é o que tem então também a missão de levar isso ao executivo. Eu fui um dos primeiros vereadores que trouxe esse assunto aqui para dentro da casa, né? Termos quanto às críticas, à fiscalização, principalmente por andar todos os dias na rua e ouvir os cidadãos. E também nosso trabalho na mídia, todo dia receber cerca de 6 a 10 mensagens com o mesmo problema, de pessoas diferentes, né? E andando na véspera do Dia dos Namorados, nas ruas, contabilizamos 70 ambulantes toureiros nas ruas da nossa cidade. Muitos deles, sabendo, são de fora e muitos até se aproveitam só da data que vem. Então, a gente ouve também aqui, como ouvimos aí, que os ambulantes que estão na rua, a gente sabe bem, o vereador, o presidente dessa casa daí, destacou bem a situação, mas hora nenhuma, ninguém aqui falou durante as reuniões dessa casa, anteriormente, em repressão com ambulantes e toureiros. Ninguém falou em violência, em tirar ninguém à força. A gente está cobrando sim do executivo. Então a gente tem que levar sim as ideias, sentar, conversar. Ninguém está querendo acabar com um ganha-pão, mas também, é claro, a gente tem que ver o lado de quem faz a história dessa cidade e quem emprega, que são os comerciantes. Então os dois lados têm que ser ouvidos. Ninguém está contra ninguém nessa história, mas a fiscalização tem que existir de forma equilibrada e sensata. Obrigado.
Vereador Cleitinho.
Boa noite. Boa noite a toda a população presente. Ter que fazer uma audiência pública para resolver uma coisa tão simples dessa, né? Que está na lei. Então, acho que, com todo respeito, senhor Djalma, você devia conversar com o Galileu, porque isso aí é só a atitude do prefeito. Eu acho que um bom prefeito, porque prefeitura é igual a empresa. Tem que saber, é gestão, sabe? Então está faltando é gestor mesmo para cuidar da... ter atitude para resolver esse problema. E outra coisa que é importante também falar, para até os toureiros, né? Eu, particularmente, se estivesse comandando esse navio, eu já teria buscado esses toureiros, principalmente que são de Divinópolis, chamado eles para conversar e dado solução para eles. Porque, infelizmente, na 1ª de junho na Goiás, não é lugar de ficar. É na lei. Se o Demetrio fez uma lei que tirou os camelôs de lá e colocou lá, é porque não pode. Então, lei é para todos. Lei é para todos. Então, só que tem que pensar o seguinte... Vocês perguntaram para eles por que eles estão lá no passeio? É porque não está tendo oportunidade em Divinópolis e no país nenhum.
Chegamos num poço, no fundo do poço, principalmente em Divinópolis. Então alguém chegou com a atenção para eles pra eu perguntar por quê? Então já tem 6 meses que a prefeitura está aqui. Escutei o Cameloso ele falando que o Galileu foi lá. O que me deixa triste com a política é isso. É ir lá pedir voto, prometer, depois não ter dar as costas para eles e não dar a explicação por quê. Você está entendendo? Então foi lá, prometeu que ia arrumar o teto deles, não arruma o teto deles. Que dia que vai arrumar o teto deles? Prometeu? Meu pai me ensinou desde pequeno que não se promete nada não. Se prometer tem que cumprir. Se prometer tem que cumprir. Então, seu Djalma, pega o prefeito, leva ele lá no camelô, para onde pedir voto, vai lá pedir voto. Agora vai lá e resolve o problema deles. E resolve o problema dos toureiros. É simples. Olha, eu escutei falando aqui do presidente da CDL, se não me engano, de Uberaba, falando que feira itinerante não é legais. Se for para Divinópolis, feira itinerante para pessoas que são de Divinópolis, é legal. O dinheiro vai ficar aqui, não pode, é de fora. Toureiro é de fora. Agora pega os torreiros de Divinópolis, senta com eles, me chama. A gente pega uma rua deserta, pega algum imóvel da prefeitura que está parado e coloca eles lá. Infelizmente, na 1 de junho em Goiás, não pode ficar. Por exemplo, eu poderia estar agora como legislador aqui, a maioria dos torreiros estão lá com o concorrente do meu pai. Vem de Moranguinho, o morango deles é 2, meu pai é 4. Mas tem, o sol nasce para todos. Eles têm direito de vender o morango deles também. E nem por isso eu vou chegar e dar a conta para eles, jogar eles no lixo. A gente tem que dar atenção para eles, saber o que a gente pode fazer para eles. Não é simplesmente dar as costas para eles, não. Só que, infelizmente, na 1 de junho, na Goiás, não pode ficar. Infelizmente. Precisar de ter uma audiência pública para resolver isso, que está na lei. Leia para todos. Tem 2 semanas que está jogando fiscal de postura, e os agentes da sessão, um joga para o outro. Joga para um, joga para outro, veio aqui e não resolveu nada. Não poderia juntar a União, que o servidor, gente, é servir. É gostar de uma cidade, amar a cidade, juntar eles, os agentes, todos juntos, ir lá e resolver esse problema, não? Tem que jogar um para outro. Então, publicamente hoje, para os agentes, mais um minuto, seu presidente. Ô, Silvio, posso fumar com o presidente ali. Agenda da CETRANS, já que revogou, né, e vocês não vão precisar de fazer isso mais, então faz o que vocês têm que fazer. Primeiro, vocês não são fábrica de multas. Agenda da CETRANS é para orientar o trânsito, educar o trânsito. Então, tem um pouco mais de bom senso em Divinópolis. Atende melhor a população. Trata com mais carinho. Talvez aquela pessoa que parou na fila dupla foi levar um idoso. Que em Divinópolis não acha lugar mais para parar. Aquele imprudente, você tem que multar ele. Mas tem muitas das pessoas que vocês multam, vocês nem escutam o que tem para falar para vocês. Então trata com mais carinho. Não vai custar nada. Já deu essa solução para vocês, vocês não vão precisar de fazer isso mais, então faça o que é de direito de vocês. Vocês não são fábrica de multas, vocês são educador de trânsito, precisa educar o trânsito. E para vocês, dão dignidade para eles, dão um carro melhor para eles, coloca mais funcionário para trabalhar com eles, tira 250 cargos comissionados e coloca mais uns 10 servidores para trabalhar com eles, dá qualidade de trabalho para eles. E pode ter certeza, viu, Torres, se tiver Torres de Divinópolis aqui. Se precisar, vamos atrás de um lugar para vocês ficarem. Mas, infelizmente, na 1 de junho em Goiás, não dá para ficar. Muito obrigado.
Na sequência, vereador Nonato.
Senhor presidente Renato, o qual quero cumprimentar a mesa na pessoa do comandante Marcelo, meu amigo. Cumprimento a todos. Boa noite a todos que estão aqui no plenário. Eu estou ouvindo atentamente cada um se pronunciando, apresentando, e a solução realmente ela precisa. Até então havia uma dúvida entre quem fiscalizava, se era a CETRANS, se era fiscal de postura, através de uma lei do ano passado, e foi resolvido ontem, através desse decreto, que o prefeito então resolveu baixar. Até então está na mão agora fiscal de postura. Eu já falei hoje no meu pronunciamento à tarde, que quando a gente vai cobrar, no caso agora, dos fiscais de postura, já foi falado aqui e vale a pena reforçar, porque está sendo gravada essa audiência. Eles têm um carro, como já foi falado aqui, com os pneus péssimos, um Uno, com 2 portas, ruim. Então, senhor Djalma, meu caro amigo, leva para o prefeito um olhar até de misericórdia para eles. Agora, não podemos concordar, porque realmente é desleal os toureiros ficar nas nossas calçadas. É desleal a concorrência. Não somente o camelódromo, que é onde já foi falado, eu não quero ser aqui repetir o que já foi falado, não, porque quem fala por último realmente repete, e tem que repetir devido ao raciocínio. Mas o pessoal está ali na rua São Paulo.
Os toureiros estão aqui, na porta de banco. Eu fui sair do banco, quase que o dinheiro que eu saquei no banco, eu piso naquele tantão de nome, tinha que deixar o dinheiro lá. Quase, foi por pouco. Por que isso? Uma concorrência desleal. Mas eu acredito com as parcerias que aqui foi formada, através da Polícia Civil, que se colocou à disposição, através da Polícia Militar, né, através da própria Prefeitura, o meu raciocínio é o seguinte, que se unem, sentem e dão um tempo. Daqui 10 dias haverá fiscalização, junto com a postura, que terá, acredito, todo apoio, inclusive dessa casa. E ali, hora que chegar no dia, então, aqueles que resistirem, então, aí vai ter os seus encaminhamentos. Eu penso dessa forma. E os demais que estão lá no camelódromo, que tem o nosso apoio. Aqui foi vários questionamentos. Hoje é a respeito do vendedor ambulante aqui na rua 1º de junho em Goiás. Agora, as demandas do camelódromo, procure essa casa. E a gente vai estar atento aí a escutar a cada um. E o mais, senhor Djalma, novamente eu reforço. Já que já ficou a partir do decreto, que é o fiscal de posturas que vão fiscalizar, que eles precisam de muito apoio, mais funcionários. O que me antecedeu já falou, mas eu quero reforçar com as minhas próprias palavras. Eles precisam de apoio, precisam de funcionários, precisam de mais carro para que dê conta do trabalho, porque do jeito que está hoje é impossível. Não adianta a gente fazer aqui uma audiência pública e continuar do jeito que está. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Encerrados os vereadores inscritos, por orientação então do presidente da comissão, bem como do vereador Renato Ferreira, que aqui conduz os trabalhos, vamos trazer agora o senhor Djalma Guimarães para trazer as colocações do executivo, já que as principais demandas passam diretamente pela Prefeitura Municipal de Divinópolis.
Minha gente, nós estamos ouvindo tudo isso que foi falado aí, só que não tem nem 6 meses que nós estamos na prefeitura e já teríamos que dar conta de todos esses problemas que nós encontramos. É muito difícil. Tá, então é, nós vamos fazer mágica, né? Porque na realidade, com 6 meses, uma prefeitura sem dinheiro, sem nada, é muito difícil. Agora, houve promessa. Eu acredito que até o final da promessa, do mandato, nós vamos ter condição de fazer alguma coisa. Não, se os senhores não forem me deixar falar, senhor presidente, eu vou abdicar da palavra.
Gente, deixa eu falar ali, por favor.
Porque eu ouvi todo mundo com atenção. Agora, quando eu vou falar, vocês não me deixam falar, aí não tem condição, nós temos um diálogo. Eu estou apenas explicando. É muito difícil para alguém que assume um mandato numa prefeitura, conforme nós assumimos, e ter dentro de 6 meses solução para todos esses problemas que estão surgindo. Esses problemas são de 8 anos atrás, de 12 anos atrás, e nós não temos condição, de... Bom, senhor presidente, eu deixo de responder, porque eu, infelizmente, eu não tenho condição de explicar a situação que nós estamos vivendo. E também nem precisa de explicar, porque todo mundo sabe a situação em que está a nossa cidade. De modo que é isso aí. Não tem condição de comprar carro hoje, não tem condição de resolver aquele problema ali do camelódromo, que nós sabemos tem 8 anos que eles estão lá desse jeito. Agora, em 6 meses, nem isso, nós temos que dar uma solução lá. Eu acredito que vai haver uma solução. Agora, tem que esperar, ver se tenta normalizar essa situação em que nós encontramos uma prefeitura. De modo que, qual o que mais, senhor presidente, eu tenho que falar? O que mais?
Está à disposição do senhor. O senhor...
Então, eu estou explicando que nós estamos trabalhando para tentar. Nós pegamos tudo que estamos pagando dívidas. Estamos com a folha de pagamento em dia, graças a Deus por isso. mas que está muito difícil, está. Agora, em 6 meses, nem com a varinha de condão nós daríamos conta de fazer tudo que precisa fazer em Divinópolis. Muito obrigado.
Senhor presidente de exercício Renato Ferreira, estão concluídas as falas desta noite. A conclusão fica a seu critério e da comissão de administração.
Boa noite a todos.
Presidente, pela ordem.
João, pelo menos uma data próxima, uns 10 dias, 15 dias, para que a gente pudesse já, pelo menos, aos que estão aqui presentes, nós também, para formar essa comissão e dessa comissão, então, traçar essas metas.
Agora eu respondo ao ilustre vereador. Esta comissão não é formada pelo executivo. Eu entendo que essa comissão pode sair até aqui agora. Alguém que tenha que fazer uma comissão de pessoas responsáveis que vá e converse com eles. Por quê? Esta é a posição. Quando o Nonato falou ali, eu disse, esta é a posição do executivo. Primeiro conversar e depois, então, tomar as providências. Porque se alguém vai ser insistente e não querer aceitar aquilo que foi decidido aqui, precisamos de, então, ver. Essa comissão não vai ser formada pelo executivo, mas sim por nós. Por causa disso, fez essa audiência pública aqui nesse momento. Eu entendo que esta comissão, ilustre vereador, pode ser feita aqui agora, nesse momento, de pessoas que tenham essa capacidade de chegar e conversar, dialogar com eles e mostrar a situação, que é impossível continuar os nossos passeios sendo ocupados como eles estão. Passeio é para o pedestre. Nós vimos o Milton reclamando, nós vimos o Chico Arguzinho reclamando, vimos o próprio vereador reclamando. Então, passeio é para o pedestre e não para o comércio.
Obrigado, senhor João. Boa noite a todos. Queria, antes de passar os trabalhos ao Ademir, que é o membro da comissão de administração, quero deixar bem claro que desde fevereiro já vem trabalhando essas questões, junto com várias entidades da cidade, e toda essa casa foi convidada em janeiro a participar junto com a CDL, todo mundo foi convidado aí, inclusive nas primeiras reuniões Josafá estava presente, Janete. Nós estamos aqui com um encaminhamento a ser feito ao nosso membro da comissão de administração, e feita aqui a questão da solução humanizada que o Milton falou, a gente está tentando buscar o equilíbrio. Nós temos que ter um equilíbrio para fazer essas ações. Nós sabemos que o desemprego na cidade é muito grande, não só na cidade, mas no país. Mas só que outras cidades estão se organizando. Belo Horizonte fizeram um levantamento, tem mais de 1.200 toureiros na rua. A partir de amanhã não vai ter mais, não. E eles vão para onde? Então, se nós não começar a se organizar, esse grupo de pessoas já estava sentando há mais de 3 meses preocupado com isso. Então, o Poder Executivo sabe disso. Inclusive, tinha membros do Poder Executivo nas reuniões. Está ali o Tenente Teodoro, estava o Cleito presente, o Valdo. Assim, informações foram passadas ao Executivo. Agora nós precisamos de ações concretas. O povo não quer blá 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 mais, não. Infelizmente, nós precisamos de fazer ações e rápido. Porque esses 1.200, nós temos certeza que eles vão descer para algum lugar. E a nossa cidade, como é uma cidade hospitaleira, coração grande, acolhedora, eles vão vir para Divinópolis. Uberlândia já se organizou, Itaúna já se organizou, Uberaba já se organizou, Belo Horizonte está se organizando, Cláudio já se organizou. E por que nós não? Não tem que montar comissão mais, não. Agora é ação do Legislativo, do Executivo. Tem que dar um jeito. Polícia Militar está disposta a nos ajudar. Polícia Civil, PROCON, Polícia Federal,
Receita Federal, Receita Estadual, as entidades estão querendo ações concretas. E como o filho Corguzinho falou, uma pessoa de 85 anos ser hostilizada, nós temos que pensar rápido, que hoje 25% da população tem uma certa deficiência a nível mundial. A nossa população está envelhecendo, igual o filho Corguzinho falou. Nós estamos envelhecendo. Não tem jeito de andar nessa calçada. Nós já temos alguns encaminhamentos a ser feitos à comissão de administração, o qual eu vou passar para o nosso representante que está aqui, o Ademir. Nós estamos trabalhando. Mas chega de falar. Agora é hora de agir.
Presidente Renato, eu peço a licença para falar. Primeiramente, a gente tem que ter coragem para resolver essa situação. Eu concordo com o senhor Djalma que o executivo tem 6 meses, né, que está no comando, mas nós precisamos sair daqui com algumas definições, com algumas metas traçadas. A comissão já existe, que faça uso da comissão, porque são pessoas que com certeza querem resolver a situação. Quanto às questões apontadas, é importante dizer que realmente existem direitos e eles devem ser preservados, mas existem deveres também, como Zé Luiz muito bem colocou. Existem deveres que precisam ser cumpridos. Mesmo com a lei revogada, existe a concorrência das atribuições entre fiscalização de postura e agente de trânsito. Então, pois bem, nós não queremos nenhuma atitude impensada de forma alguma, mas vamos ter coragem para resolver e colocar um prazo aqui para a gente realmente resolver isso e dizer à população qual é a data que esses servidores estarão preparados para realmente executarem o serviço. Nós precisamos disso. Nós precisamos ser assertivos nesse momento, porque tem muita gente boa aqui pensando. E ninguém quer o mal para ninguém, de forma alguma. Mas nós queremos que a legalidade impere nessa cidade, que essa cidade realmente seja uma cidade organizada. E nós temos gente aqui para isso. Então sugiro, senhor Djalma, leve ao prefeito Galileu, a comissão existe. Agora nós vamos sentar e vamos discutir prazos de estruturação. Essa é a minha proposta. Eu acho que nós temos que ser assertivos aqui e realmente partir para alguma coisa que vai dar certo, que vai ter resultado. Então eu peço isso ao senhor. Permaneça com a comissão e, por gentileza, participe conosco. Nós precisamos de alguém da prefeitura, porque é a prefeitura que vai realmente dizer sim ou não. Nós vamos apenas sugerir, nós vamos apoiar, nós vamos intermediar qualquer situação. Tenho certeza que falo isso por mim, falo isso pelo Gilson, pelo Márcio Mourão, pelo Sérgio Ebiano do Sindicato dos Contabilistas, pelo Léo da Arcide. Falo isso em nome dos diretores da CDL. Assumo isso. Vamos ser assertivos. Venha conosco para essa comissão, porque nós precisamos de alguém que, além de apoiar, assine e diga sim ou não. É isso que eu peço ao senhor. E a partir de agora, convido também a Fátima, tá? Ou quem você indicar, a participar também. E daqui para frente, agora nós vamos fazer um cronograma e realmente resolver essa situação e colocar ordem na cidade, com direitos e deveres. Muito obrigado.
Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, aconselho, né, no andamento então desse cronograma, dessas reuniões, que sejam convidadas, né, de repente, não sei se já foi convidada aqui para a reunião de hoje, não pôde estar presente, as receitas, tanto a estadual e a federal, que são órgãos, né, competentes também nesse quesito, né, de fiscalizar. A gente ressalta, claro, também, devidamente o executivo, para olhar o lugar de deslocamento desses profissionais que tiram sustento da rua.
Obrigado. Obrigado, Roger. Obrigado, Alexandre, pela sua fala. Nós precisamos de fazer ações concretas. Ô, Roger, foi encaminhado a todas em cidades que, graças a Deus, tinha várias pessoas nessa comissão trabalhando em prol de Divinópolis. Hoje não tem ninguém querendo tirar proveito. As pessoas estão aqui para trabalhar por Divinópolis, inclusive até com parceria. Eu vou passar os trabalhos ao Ademir, já com alguns encaminhamentos que a gente já envia. Nós buscamos informações junto ao camelódromo, junto à população. São 5 pontos positivos que nós atiramos: a questão da mobilidade humana, a concorrência desleal, a queda de arrecadação, queda de emprego formal e a impossibilidade de proteção ao consumidor. São alguns temas que nós atiramos. Hoje nós tiramos mais alguns temas aqui que nós vamos passar esse encaminhamento à comissão de administração para que possamos juntos tomar algumas decisões concretas e urgentes, porque a cidade pede socorro. Vou passar o trabalho agora ao membro da comissão de administração, Ademir, para dar conclusão ao trabalho. Muito obrigado.
Nós da Comissão de Administração e Infraestrutura, nós agradecemos a todas as pessoas que estão aqui nesse momento e que aturaram a gente até agora, né, trazendo as suas reivindicações. A audiência pública é muito importante porque a gente ouve os lados, ouve o lado de um, de outro, né, de quem está sendo prejudicado, de quem está sendo agraciado com alguma coisa, né, ouve a população, ouve todos. Então, de acordo com o que nós ouvimos, né, da comissão de administração, de acordo com o que nós ouvimos e pudemos anotar, né, nós pegamos os pontos de encaminhamento que nós levaremos até o senhor prefeito, que nós acreditamos ser a pessoa competente, por ser o nosso executivo, a pessoa que vai dar providência naquilo que nós precisamos. Né, naquilo que nós precisamos que aconteça na nossa cidade, né? Uma das coisas que eu mais acho que deve ser e acontecer é qual o Tenente Coronel Marcelo falou, que é a lei. A lei é para todos, né? E a lei acarreta direitos e deveres, né? Então, nós como cidadãos de Divinópolis, nós devemos cumprir a lei. Se nós vamos cumprir a lei, nós vamos encaminhar para o senhor prefeito a posição e a situação que se encontra hoje os fiscais de postura, que eu tenho certeza que ele já conhece, mas nós vamos fazer esse encaminhamento para ele. A posição e a situação dos comerciantes lá do camelódromo, a posição e a situação dos toureiros que se encontram em Divinópolis pela falta de emprego que a gente está na cidade, a posição de todos os comerciantes estão sendo prejudicados pelos toureiros, pelas pessoas que não pagam impostos, que estão diminuindo as suas arrecadações, a posição e a questão da mobilidade urbana, que é tão importante para Divinópolis e para todas as pessoas que têm dificuldade em transitar pela Divinópolis. Nós vamos fazer essa providência, nós leremos esse ofício, deve ser terça-feira ou quinta, e nós rapidamente nós pediremos ao prefeito que tome as devidas providências, sobre essas questões que a gente vai ser encaminhado para ele. Bem, muito obrigado a todos pela presença e conte com a gente, conte com o Poder Legislativo, que nós estamos aqui para mediar qualquer conflito para que a gente possa solucionar e termos uma cidade melhor a partir do trabalho de cada um.